Esta é a Escola do Rock. A Escola do Rock é uma iniciativa da Câmara de Paredes de Coura, na vila que é sinónimo de Festival de Verão. Em 5 dias, cerca de 20 jovens de várias zonas do país passaram parte das férias de Natal numa escola que lhes quis ensinar coisas diferentes.
Escolas de Rock. Primeiro um projeto de ocupação dos tempos livres, no período de férias escolares, e pretendemos que seja uma escola, portanto, em que acrescente algo à escola tradicional, que haja novas experiências, tanto ao nível de convívio entre os jovens de diferentes formações, diferentes proveniências, e também em contacto com a música, com o tema do rock, mas com toda a disciplina que obriga uma escola de música. Saber ensaiar, saber fazer silêncio, saber escutar os outros colegas, os outros músicos e mesmo o rock abordá-lo de formas originais. Portanto, achamos que a escola tradicional está a precisar de uma renovação numa série de áreas e esta área da cultura e da criatividade e deixar os miúdos exprimirem-se na forma que mais gostam, acho que é muito importante, porque o sistema tradicional já deu provas de fraqueza em vários pontos e se calhar tem sido este afastamento da arte, não é? Não tem que ser do rock, mas da arte só por si.
Uma espécie de escola que quer mostrar à tradicional que a arte é importante, que há outras coisas que devem ser ensinadas para além da matemática ou da biologia. É quarta-feira, uma semana do Natal. Nuno Alves, da organizadora Space Ensemble, dá as boas-vindas aos participantes.
Vou pedir agora silêncio então a todos para mudar. Início, quem fez? É isso, não é? Bom, vou começar a apresentar um bocadinho o que é que vamos fazer aqui estes dias. Isto é o início de uma escola chamada Escola do Rock, provavelmente é inédito. É uma experiência que vamos tentar fazer cá em Paredes de Coura num curto espaço de tempo. Eu gostava que isto fosse uma licenciatura de 5 anos, à moda antiga, mas vão ser 5 dias só e vamos ter que trabalhar muito.
E trabalho não faltou. Os miúdos atiraram-se às guitarras, aos baixos e às baterias como se não quisessem mais nada da vida. Em minutos, o Centro Cultural de Paredes de Coura encheu-se de barulho e foi assim de desafio, de manhã à noite. Cedinho, os primeiros a chegar começam a montar o equipamento. Baterias para ali, amplificadores aqui, cantores acolá.
Vamos fazer uma coisa, vamos desenhar assim uma meia lua de baterias, portanto, isso chega mais para aqui, isso, vê lá se queres estourar o timbalão de chão.
Pouco depois começam os treinos a sério, 5 professores para os 20 alunos, o grupo divide-se em 2, em 5 dias o objetivo é montar um espetáculo, ensaiar mais ou menos 10 músicas de bandas como os Pixies, Queens of the Stone Age ou Black Keys e ainda uns 10 riffs, guitarradas clássicas do rock dos últimos 40 anos, juntas num medley de poucos minutos. 5 dias de férias como o Pedro Costa nunca as teve.
São bastante diferentes do habitual.
O que é que estarias a fazer agora?
Provavelmente em casa sentado a olhar para a televisão ou no computador. Aqui toco guitarra, o que penso que é melhor, bastante melhor até.
O André Vara foi dos que viajou de mais longe. De guitarra acústica às costas, ele veio do entroncamento à aventura.
Cheguei ontem, já de noitita, mas pronto, é para estar aqui de manhã, tive de faltar ao último dia de aulas, mas também para estar aqui acho que compensa. Parte da magia é isso, é chegarmos aqui e depararmos com um mundo completamente novo, pelo menos para mim, que das 5 músicas que já me apresentaram, só conhecia uma, e é ótimo, sabemos que o mundo da música é bem maior do que estávamos à espera.
Divididos em 2 salas, os professores organizam o trabalho. Na sala estúdio, o arranque dos ensaios é com os Sonic Youth. Desde logo, o baixista e professor Miguel Ramos têm de deixar uma regra clara.
Pai, enquanto eu falo, é fixe haver alguma concentração, senão vou ter de repetir as coisas. Vamos direitos ao verso. 1, 2, 3 e...
Ajudados por ele e outro dos professores, um baterista, um baixista e 3 guitarristas aprendem os acordes e os tempos da música. Lá fora, mais isoladas e de fones nos ouvidos, a Sara e a Catarina tratavam de aprender uma música que não conheciam. Umas horas mais tarde, Sara Pinto resumia assim o primeiro dia de trabalho.
Espetacular. Eu já achava que ia ser muito bom porque íamos aprender com músicos muito bons, mas nunca pensei que gostasse tanto como estou a gostar. Não queria que acabasse já a semana. E até gostava de participar nas próximas todas.
Já a colega Marta dizia que estava a adorar apesar de tudo.
Eu estou habituada a ensaiar com duas guitarras, uma bateria e um baixo. E isso chega para mim. Agora vir para aqui com tanta coisa, torna-se confuso, porque somos muitos miúdos numa sala e aquilo é o caos. É o caos.
É o caos, diz ela, é o rock, dirão outros.
É uma das coisas mesmo importantes no rock, é sentir a quadratura. Quando sentimos que o ciclo volta a repetir. Quatro vezes o riff, outras quatro vezes. Isso é muito importante para todos nos entendermos.
Ok, vamos começar.
Vai lá.
Nesta escola, e apesar de já todos saberem tocar qualquer coisa, há vários níveis de dinheiro investido nos instrumentos e de experiência na música. Simão Fontes, vindo de Braga e dono daquele que parece ser o mais barato e mais pequeno amplificador do mundo, dizia que estava ali porque queria explorar coisas novas.
A vontade de tocar com outras pessoas, de ouvir outras pessoas, o que é que elas fazem, outra música mesmo. Pá, isso é partilhar e para aprender também. Nunca tinha tocado numa banda agora, pela primeira vez.
E mesmo ao lado do Simão, o miúdo da guitarra barata e do amplificador que parecia de brincar, estava o Tiago Covas, ele que tem uma guitarra muito especial nas mãos e que foi comprada a custo.
É uma Fender Telecaster. Foi juntando mesadas e prendas de Natal e assim. Foi preciso juntar mais, mas como eu queria mesmo, não é? Um gajo faz aqueles sacrifícios.
Uns com autênticas preciosidades, outros com material barato e depois alunos como o Pedro que recorreram aos amigos.
Por acaso a elétrica é emprestada, só tenho uma clássica. Os pedais também são emprestados, mas eu sei o que é que eles fazem.
E o amplificador?
Pertence tudo à mesma pessoa. Somos colegas e ele, olha, se qualquer dia se precisar, eu empresto. E eu aproveitei e pedi-lhe emprestado.
Ele não quis vir?
Propuseram-lhe, mas ele não quis vir. Não achava grande piada.
E diz-me tu, fez bem, fez mal?
É assim, eu acho que ele fez mal, porque eu até acho que ele ia gostar. Mas, por um lado, emprestou-me a guitarra elétrica, não foi?
O Pedro Costa agradece, mas diz que os dias do Crava estão a chegar ao fim. Este ano, ele vai comprar uma guitarra elétrica.
O plano era comprar este Natal, mas como o computador queimou, agora vou atrasar isso, mas sim, mas vou comprar uma, pelo menos em 2015, quase de certeza. E depois vem uma banda. Nem que seja um duo.
Que façam duos, trios, quartetos. É essa a vontade que os professores querem ver nestes miúdos. E de todos, o baterista Lourenço Tato é quem tem mais experiência. Ele está a caminho da universidade, onde vai estudar bateria. Toca desde o início da adolescência e especializou-se em dois géneros musicais.
Neste momento, estou com um dos projetos. Estou com um de jazz e um com um de rock. Com uma junção de vários estilos, dependendo de músicas. Um com um bocado mais blues, outro um bocado mais com mais groove, depende. Mas pronto, eu sou baterista, não sou músico de rock, não sou músico de jazz. Eu gosto de tocar tudo.
Jorge Queijo, baterista em bandas como os Torto ou os Príncipes, apoia esta atitude. Ele afirma que os jovens músicos têm de sair de casa, largar a net e procurar fazer música com os amigos.
Nós em casa criamos imensos vícios quando estamos a tocar e achamos que estamos a fazer as coisas sempre bem, por isso é que é sempre bom ter professores, pelo menos experimentar os professores, porque de repente nós achamos que isto está incrível e chegamos lá e percebemos que não, não está nada incrível, aquilo não está nada bem e que se calhar tenho que ir, mas é para casa está outra vez. E aqui também é esse o nosso papel, também é nos pequenos pormenores eles despertarem para tocar em conjunto e em grupo e evoluírem, e é isso é que é o rock também.
Vontade, garra, é coisa que não lhes falta. Sérgio Bastos, outro dos professores, está contente com a primeira fornada de alunos desta escola.
Têm bastante vontade, pá. Eles chegam cedinho, começam logo a tocar, saem muito depois de nós, ficam aí no auditório a tocarem e fazerem as suas jams e tal. Pá, para eles ficavam aqui o dia todo.
E a prova dessa entrega toda está nas mãos do Sérgio Sousa.
Ganhei umas bolhas e arrebentaram, foi da pandeireta. Não estou habituado a tocar pandeireta, mais congas e assim. Mas habituei-me à coisa, mas fiz bolhas e arrebentaram. Agora preciso de uns pelos.
Estás a precisar de ganhar calo?
Não, calo já o tinha, por causa das congas. Agora da pandeireta, como é noutro sítio, tenho tendência a ganhar bolhas, não? Isso é normal.
Já saiu aí sangue?
Já, antes de ir almoçar, já estava a sangrar. Mas depois lavei, desinfetei e está tudo fixe.
Isto é a base da música. E a introdução é só estes dois acordes. Primeiro faz dó, fá, e depois faz dó, mi, ok?
Esta é a primeira edição da Escola do Rock, um projeto que começou em Paredes de Coura e foi idealizado pela Space Ensemble para ali mesmo.
As estruturas que Paredes de Coura já tem torna muito fácil produzir um evento destes e por isso acho que se juntou tudo, uma série de vontades do município, a história de Paredes de Coura, a experiência do Space Ensemble e dos músicos formadores e também a fama que Paredes de Coura já vai tendo. Portanto, Paredes de Coura já está no mapa há muitos anos, não é? Fruto do festival. E por isso acho que, em brincadeira, há pouco nas redes sociais falámos por um novo modelo de ensino, vamos fazer uma escola do rock.
Uma ideia bem recebida pelo município, que é quem financia a escola. O presidente Vítor Pereira foi um dos fundadores do Festival de Música de Paredes de Coura e é um entusiasta desta iniciativa que apanha o período das férias escolares.
A arte é uma linguagem e é uma linguagem como é o conhecimento ou como é a ciência. E eu acho que a arte é a educação, e se juntarmos arte, educação, ciência, aprendizagem, criatividade, naturalmente que também estamos a preparar o futuro dos mais jovens e a contribuir que eles ocupem de forma criativa e até de forma imaginativa os seus tempos livres, e naturalmente que serão cidadãos mais responsáveis e até mais ativos, ou seja, pode até ser uma escola para a própria vida profissional, porque hoje cada vez mais o conhecimento acaba por ser interrelacionado com outras áreas.
O autarca de Paredes de Coura admite organizar a escola de rock noutras alturas do ano, sempre coincidentes com as férias escolares. A Páscoa é uma hipótese, e que decorra ao mesmo tempo que o festival também. Entre os inscritos para participar, esta coincidência geográfica, escola de rock, festival Paredes de Coura, tem um efeito encantatório. Todos gostariam de um dia subir a um dos palcos do festival. Tiago Covas resume a opinião do grupo.
Não é um sonho, é o sonho. Pronto, acho que isso... Conheço Lina Martini, quando eu os conheci foi há uns 7 anos, quando eles abriram aqui o palco, e o vocalista à meia disse: epá, há 2 ou 3 anos estava eu e outro o membro da banda, estávamos ali naquela árvore, pá, e hoje estamos aqui, pá, é uma coisa incrível. E eu estava a sentir mesmo, na altura nem era mais puta, mas agora sinto mais do que ele disse. É o sonho, não digo no principal, mas ficava feliz no secundário, mas no Jardim da Relva, não sei, qualquer coisa.
E se para os alunos que a escola de rock se faça em Paredes de Coura é suficiente, para o diretor artístico, Nuno Alves, há o sonho de levar o projeto a mais zonas do país e mais lá para a frente até receber alunos estrangeiros.
Vamos por partes, está bem? Baixista, vamos lá? Estás a ver um desintro?
Aqui, o rock que se toca e ensina é mais alternativo, independente. Não há Bon Jovi nem Aerosmith, mas há coisas menos rockeiras. E uma das músicas mais tocadas em 2014, Seasons, dos Future Islands, faz parte do repertório.
1, 2, 3, 4. Mantém? Não, só mantém, fixo.
O baixista Miguel, o mais novo dos 3 baixistas, todos chamados Miguel, engana-se com frequência. Ele é verde no baixo, mas é craque a descartar responsabilidades.
Ainda temos muito que treinar, mas acho que vai correr bem.
Ainda tem muito que treinar?
Temos um bocado. Algumas partes das músicas temos que se que aperfeiçoar um bocadinho, mas temos a tarde toda, por isso.
Temos ou tens?
Acho que temos. Porque, sei lá, nós somos uma banda, por isso todos funcionam um bocadinho juntos.
Nesta primeira edição da Escola da Música, os professores focaram-se mais em pôr os miúdos a tocar. Os 5 dias podiam ser curtos e das aulas acabaram por ficar de fora alguns ensinamentos que até poderiam dizer muito aos alunos. Por exemplo, se é possível viver só da música. Samuel Coelho, um dos professores, diz que sim, mas não é fácil.
Eu vivo única e exclusivamente da música. Não sei fazer outra coisa, sempre foi isso que eu fiz na minha vida. Agora, se dá para viver, dá para viver. Ao longo da nossa vida nós temos que fazer coisas diferentes para poderes sempre ter trabalho. Ou seja, poderes dar aulas, poderes trabalhar com companhias de teatro, poderes ter bandas, poderes, em vez de ter uma, ter 5.
Samuel tem formação clássica, é violinista, guitarrista e toca tudo o resto. Outro professor, Miguel Ramos, baixista, que já gravou e tocou com Jorge Palma ou com o Manuel Cruz, dos Ornatos Violeta, também garante que não é fácil ser-se músico profissional em Portugal.
Se eu vivo da música, é assim uma pergunta um bocado complicada. Vou conseguindo sobreviver, mas também estes 2 últimos anos tive menos trabalho, mas assim, para ser mesmo sincero comigo, o que eu gosto mesmo é de compor e de tocar ao vivo, e são poucas as pessoas que eu conheço que realmente, para além de sobreviver, conseguem viver disso.
Nada que demova os mais novos. André Vara não está no mundo para outra coisa.
É o sonho de qualquer criança, começa por ser o super-homem, depois é o Cristiano Ronaldo e depois há lá sempre uma altura na adolescência que é ser um Kurt Cobain ou um Jimi Hendrix. E é, claro, claro que sim, que é uma coisa que gostava muito de poder viver disto. É complicado, é, mas vou dar o litro e ver se chego lá.
Para os miúdos que frequentam a escola de rock, este tema é importante. A maior parte gostaria de viver da música, se pudesse. Jorge Queijo diz que, numa próxima edição desta escola, para além dos ensaios, deve haver mais conversa entre alunos e professores.
Nós temos falado muito, quando acabamos as sessões, sobre o que é que correu bem, o que é que nós podemos melhorar, o que é que podemos fazer de maneira diferente, para eles também terem mais experiências, porque esta experiência de estar aqui a tocar com todos e criar música é muito importante. Mas depois há certos pormenores que não é impossível aprender na internet ou mesmo só estando a ver concertos, desde aspectos técnicos, desde maneiras de estar na música, de estar em palco, de sentir a música, do que é ser um músico, como é que se vive da música, não é? Acho que isso é um outro passo seguinte para uma próxima edição, é ter conversas com eles, porque não é só tocar.
Outro tema que não passou pelas aulas durante estes 5 dias foi o da vida de excessos. Mas se falhou durante as aulas, o assunto apareceu durante os concertos à noite. Pelo palco noturno da Escola do Rock passaram nomes como os Glockenwise, de Barcelos, Raposo, da Galiza, também os Príncipes, do Porto, Gil Costa, dos Lazy Faithful, de garrafa de whisky na mão e já após o concerto em que ia destruindo uma bateria, deixou algumas recomendações aos alunos. Entre elas, usem roupas frescas, calções de seda, por exemplo.
O conselho que eu tenho para a TSF é mesmo uma coisa histórica. Pá, usem calções de leopardo, que é fixe, meu. É mesmo fixe, é mesmo confortável, é de seda, é 100% qualquer merda, que eu não sei o que é. Isto também é fixe, que é, dá para dar aragem, estás a ver, tem furinhos e o calor passa mais rápido. Pá, e a toalha também é sempre muito importante, pá. A cerveja, a toalha.
Menos acelerado, mais sóbrio, Nuno Rodrigues, vocalista dos Glockenwise, também falou dos excessos. Ele diz que para se fazer rock não é preciso estar metido nas drogas ou afogado em álcool. No caso dele, isso é mesmo impossível.
Eu sou muito magrinho, sou muito fisicamente suscetível a tudo. Eu gosto muito de beber, mas eu não gosto de beber antes de tocar, ou de fumar antes de tocar, porque, sabe, deixei-me as tensões. E aí a minha condição mental para fazer música, para tocar, para criar, não é sobre a influência de nada. Há pessoas que é precisamente o contrário, que o estado natural deles é um estado pouco criativo, se calhar as drogas ajudam. E lá está, é uma coisa tão pessoal, varia tanto. Pessoal, alguns dos melhores artistas nacionais deste momento são verdadeiros junkies e outros, eu não vou dizer nomes, e outros são pessoas que levam os estilos de vida mais saudáveis e mais impecáveis. Sei lá, eu admiro a música tanto de uns quanto de outros, por isso julgo que se houver relação na criatividade, bem, então, se for produtivo, fixe. Se não for produtivo, é só uma perda de tempo.
O aluno Ricardo Fernandes diz que não é tanto assim. Há pelo menos que ter algum estilo roqueiro.
Sei lá, quando vais dar um concerto de rock, regra principal, não podes ir sempre ver uma cerveja. E nem, tipo, estar lá em cima e não ter uma cerveja em cima do amplificador não é nada. Pronto, é mesmo isso. Isso vai-se aprendendo, vais vendo o pessoal a tocar, vais vendo, depois vais percebendo o porquê daquilo.
Opa, 1, 2, 3 e... Os ensaios progridem, mas os enganos não desaparecem totalmente. O que fazer quando há enganos é coisa que André Vara sabe muito bem.
O truque é tapar, fazer de conta que não aconteceu e continuar. Se nós dermos muita importância aos erros, o público nota. Se nós não dermos, o público nem repara. Poker face ali, bumba. E se ninguém reparar é melhor, porque tem a ver tudo com a reação do guitarrista, do artista. Se dermos muita importância e muita intuação ao erro, o pessoal vai reparar.
Entre os alunos, há quem esteja seriamente a apostar numa carreira na música, um plano A com um curso universitário tirado nessa área, e depois há quem veja em tudo isto um hobby. É assim que a Carolina Carvalho olha para a música.
Estou num curso de Ciências e Tecnologias, no 11º ano, de uma escola cá de Paredes de Coura. É assim, esta vertente pretendo que seja mais um hobby, porque gosto de música, e depois tirar um curso em que me leve ao outro lado sem ser só isto. Porque isso é bom, mas não é para continuar mesmo a sério.
Quem tem mais tempo para decidir o que vai fazer é o Miguel Pinto. Ele é o participante mais novo da Escola do Rock, tem 13 anos, estuda no conservatório, é baixista e é baixinho. Miguel tem de se esticar bem para chegar à última nota do instrumento.
Com este baixo, só comecei a tocar em maio. Mas já tocava um bocadinho antes, mais ou menos há um ano.
O baixo é quase do tamanho.
Sim, mais ou menos, mas o braço é o square, por isso está ótimo. porque há uns maiores que eu tenho o braço maior e para chegar aqui ao Fá é preciso esticar o braço, por isso não dá muito jeito.
E do mais novo para o mais velho, durante o espetáculo, a banda da Escola de Rock vai apresentar-se formando um quadrado na plateia. Numa das faces desse quadrado estão as baterias, depois as guitarras, a seguir as vozes e os teclados e, por fim, os três baixos e os instrumentos de sopro. Mesmo em frente ao baixo do Miguel está a guitarra do Vasco Ferreira. Entre os dois, há 20 anos de diferença.
Não sou assim tão jovem, eu tenho 33 anos, sou casado e vou a caminho do terceiro filho. Mas pronto, mas o jovem não é a idade, não é um estado de espírito. Eu vi a Escola do Rock e, pá, e sou os responsáveis. Pá, eu gostava de participar, eu sei que não tenho idade para isto, mas gostava imenso de participar e ajudar naquilo que fosse preciso. Eu sou iluminador da profissão e produtor. E disse, olha, em contrapartida eu posso iluminar o espetáculo, ajudar a fazer a luz do espetáculo, ajudar a fazer a posição do palco, etc. É o meu contributo, toco um bocadinho, também me divirto um bocado aqui, porque aqui há pouca gente para tocar, e ajudo naquilo que for preciso.
Está ali para dar o exemplo às filhas.
Eu toquei durante muitos anos, até aos meus 20 e tal, e depois parei de tocar. Parei de tocar por causa do trabalho, porque tinha pouco tempo, basicamente. E entretanto eu disse, pá, eu acho que devia que elas estarem a dar o exemplo, passar alguma coisa. Eu disse, pá, a música faz tão bem, meu. Todos os miúdos que andam na música são altamente disciplinados, são os que têm melhores notas, todos os miúdos que andam no ensino pelas artes são mais disciplinados, são mais atentos, são mais abertos, etc. Eu disse, pá, eu tenho que me voltar a tocar. E pelo exemplo delas me verem só ali no cantinho da sala, às vezes, a tocar a guitarra, a tocar o piano, etc. E estar em palco, elas verem-me a tocar, é sem dúvida um objetivo para que elas sintam, tipo, eu um dia posso fazer aquilo se eu quiser. Ser mais um campo em que elas digam, olha, está ali um exemplo, o meu pai conseguia, eu também consigo, certeza.
Vasco tem mais 10 anos do que o segundo mais velho, mas nem por isso se sente diferente.
A música é um vício, não é? Uma espécie de açúcar, uma espécie de droga, uma espécie de álcool, não é? Nós precisamos sempre tocar um bocadinho, barulho, ter qualquer coisa a acontecer. E sim, nisso não me sinto nada diferente deles, eu sou um bocado mais velho, mas a vontade de tocar e o vício de ouvir as guitarras a soar e as baterias a tocar são as mesmas.
Sim, sim, vamos lá. Fazemos assim, não é?
Tchaca, tchaca! Sei onde deixei o chapéu.
E depois outra vez a brisa de...
E se o meu pai me pedir, eu vou ter de mentir e dizer que o emprestei.
Depois é outra vez.
Uma das dificuldades dos professores foi controlar essa vontade de tocar. Durante as músicas, o entusiasmo dos miúdos resultava em algo típico de quem toca com uma banda.
Por exemplo, uma das características dos putos aqui é que começamos a tocar e há a tendência logo de acelerar. Eu lembro perfeitamente de confundir a cena de pá, um gajo agarrar a música e tocá-la com tomates, salvo a expressão, e confundir isso com rapidamente já estavas a acelerar e deixas-te ir pelo entusiasmo e acabas por perder esse power e essa consistência.
O problema de se acelerar demasiado enquanto se está a tocar uma música aflige imensas bandas. Nuno Rodrigues conta que o grupo que lidera, os Glockenwise, tem uma forma de o combater.
Antes de entrar em palco, normalmente damos assim um abracinho e dizemos, pá, não esqueçam que o mais importante é não confundir velocidade com andamento. E é precisamente por causa disso, o andamento é aquele à vontade de tocar as músicas quase olhos fechados ou quase nem olhamos uns para os outros em palco porque sabemos que as coisas vão correr bem e estamos em sintonia. Isso é que é o andamento, a velocidade é o resto, é o quão rápido tocas a música. E às vezes mais vale ter preocupar-se mais com o andamento do que com a velocidade da música.
Não confundir velocidade com andamento, um mantra que Ricardo deveria repetir. Ele que, quando toca, entra em transe.
Há momentos que a gente perde porque está a curtir tanta música e está tão dentro dela que perde-se. Mas depois a gente chega a um ponto que o fogo, tipo, tem que estar concentrado, não é só um espetáculo meu, vamos lá abrir os olhos e ver o que é que se passa à volta. Porque é mesmo assim, perde-se a noção. Quando se está a tocar uma coisa que a gente curte mesmo, perde-se a noção e a concentração, perde-se tudo.
Ah, mas assim ficam a fazer a mesma voz? As duas juntam-se na mesma?
Elas são iguais.
Mas estava uma a fazer esta, é porque esta está sempre.
Faz ela e não. Ok, agora experimentem.
Os dias passam e a coesão do espetáculo é cada vez maior. Jorge Queijo viu os ensaios a avançar a bom ritmo.
Olha, eu sinto uma evolução enorme. Nós estamos aqui há 3 dias, já temos 11 músicas prontas para tocar amanhã no concerto, portanto isto é uma coisa mesmo super intensa. noto muita evolução é na maneira de estar. Por exemplo, havia miúdos que ao princípio não conseguiam, principalmente os guitarristas, que têm sempre a tendência de estar sempre a experimentar coisas, e já se nota agora um bocadinho mais de calma, de estar a ouvir mais os outros.
Problemas só com a voz de uma das cantoras. Catarina está feliz porque uma das suas músicas originais vai ter honras de estreia na apresentação da Escola do Rock, mas de repente apareceu um contratempo. A voz está a pregar-lhe uma partida.
As minhas cordas vocais não recuperam assim totalmente de um dia para o outro. Por exemplo, eu de manhã ontem, quando cheguei cá, eu estava mesmo que quase não falava. Depois o Miguel disse-me para beber chá de gengibre e assim, penso que eu estou melhor um bocado e penso que é capaz de melhorar um bocado, ainda é de manhã. Também já tinha lido que gengibre fazia bem, mas à espera dos resultados, eu achei muito estranho andar à procura de gengibre. O Miguel tinha-me dito que era capaz de picar um bocado na garganta e assim, então andava à procura de uma coisa tipo malaguetas ou assim, e encontrei uns, pareciam troncos ou assim, raízes de uma árvore qualquer. Eu achei muito estranho, mas sabor até não é mau, sabe a limão, basicamente.
Mas apesar destas surpresas de última hora, Samuel Coelho, um dos professores, vai-se mostrando confiante.
Vai correr lindamente, para já porque eles têm feito um trabalho muito bom, e além dos inscritos, o resto da malta que faz parte do processo também são pessoas super competentes e que fazem um trabalho incrível, desde a cenografia, desde as t-shirts, desde tudo, não é? As próprias pessoas de centro cultural, é tudo malta 500 estrelas, portanto só tem que correr bem.
E também os miúdos se mostravam satisfeitos. Com vários solos a seu cargo, Tiago Covas é o principal guitarrista desta banda. Ele sublinha que no espetáculo há um bocadinho de tudo para todos.
Opa, não quero destacar nada porque acho que cada música tem o seu quê e o público vai querer sair da cadeira e partir a cadeira contra as paredes, ou vai querer chorar, ou vai querer abraçar a próxima pessoa. Para todos os moods, vamos passar por todos os moods.
E Miguel Ramos, outro dos professores e que é o baixista-chefe no projeto Stop Extra da Casa da Música, também dizia que por ele está tudo bem.
Para já não estou nervoso. De certeza que no domingo, antes do concerto, vou estar um bocadinho. E espero que todos estejamos um bocado nervosos, porque esse nervoso também é que é a fonte da adrenalina para depois o concerto correr bem. E eu acho que também um dos desafios que eu já percebi que vai haver aqui é que, mais do que um concerto, vamos criar um espetáculo. Mais do que só tocar as músicas, vamos querer criar um espetáculo, um ambiente com cenografia, com uma data de coisas a acontecer muito interessantes, e claro que é um desafio muito grande, mas eu tenho a certeza absoluta que vai ser grandioso.
É no domingo, o dia da apresentação final, que os nervos e o drama aparecem. O guitarrista mais talentoso atrasa-se, mas lá acorda a tempo. Já as cordas vocais da Catarina, mesmo com o chá de gengibre, não se safam.
É o rock, Catarina,
diz o professor Jorge Queijo lá do fundo da sala. Pela voz da Catarina, por hoje já nada a fazer. Arranja-se uma cantora substituta e espera-se que durante o concerto a música corra bem.
Vai para lá!
Nesta escola do rock, os professores procuraram dar mais enfoque à música do que ao resto da vivência roqueira. Mas mesmo assim, os miúdos acabaram por ficar a saber um pouco melhor o que é a vida na estrada. Copos a mais da noite anterior, vozes avariadas no último momento, transportar instrumentos pesados de um lado para o outro. Experiências, umas más, outras boas. Um lado do rock, diz Jorge Queijo, que pode ser ensinado.
O que se pode ensinar é sentir o rock. Sentir a tocar o rock em conjunto. O rock ensina-se a ouvir, é assim que se aprende rock. Ouvir e a ver os outros a tocar, essa é a verdadeira escola do rock. Eu acho que aqui basicamente o que nós estamos a tentar é pôr os miúdos exatamente a tocar já como se já tivessem uma banda, que a maior parte deles não tem, e a ideia é um bocado essa, eles aprenderem e a ouvir os outros e ter a experiência de tocar com os outros.
Vasco Ferreira é da mesma opinião. O rock, apesar de ser uma forma de vida, pode e deve ser ensinado.
Tudo se ensina e também tudo se aprende, né? Agora, isto é só uma das fases, uma pequena amostra, não é? Eu acho que esta iniciativa é mais louvável, acima de tudo, no rock, porque hoje em dia toda a gente consegue fazer música em casa e toda a gente consegue ter um iPad e fazer a sua cena, pôr um baterista virtual, pôr outro baixista virtual, dar uns toques no teclado e pôr a soar, mas qualquer coisa. Mas a verdade é que as bandas e o rock sempre fez fé das pessoas, e o mais interessante é pô-los a conviver uns com os outros e a tocar uns com os outros, para que daqui a uns tempos a gente não tenha músicos, uma catrafada de músicos que só tocam com iPads e que se esqueçam das pessoas, porque sem as pessoas é que a música não existe, não é?
Nuno Rodrigues concorda e diz inclusivamente que a veia mais selvagem do rock também pode ser adquirida. Foi o que aconteceu com ele. Há, no entanto, que cumprir algumas regras. Uma delas, diz o vocalista dos Glockenwise, e que não pode ser quebrada em caso algum, é um dos 10 mandamentos do rock. Não cobiçarás a mulher do teu companheiro de banda.
Isso é importantíssimo, isso é sagrado. Eu acho que deve haver mais histórias de bandas em que alguém ataca a namorada de alguém do que bandas a acabar porque já não se entendem musicalmente.
Ok, vamos lá.
Olá, pessoal.
Passou rápido o tempo. 5 dias de ensaios de manhã até ao final da tarde, apenas com pausa para o almoço, resultam num espetáculo de cerca de uma hora.
Como é que é? Vocês gostaram desta semana? Ora, para nós foi muito fixe também.
A minutos do grande momento, Miguel Ramos e os restantes professores têm uma última reunião com os miúdos. O objetivo, aliviar a tensão.
Ora, só relaxar um bocadinho antes do concerto, okay. Aquecer um bocadinho. Ok.
Agora deixar ele assim.
Outra vez? É isso. Com energia. Ha!
Ha! Enquanto a banda se recolhe para os camarins, o público vai entrando na sala. A mãe do baterista Hugo e do baixista Miguel é das primeiras a chegar. Para ela, mesmo que os filhos não sigam uma carreira artística, é importante que explorem essa via.
Eu acho que a música é muito importante para a formação geral. Acho que completa todo o resto da formação que é essencial para a vida. Não acho que seja nem mais nem menos importante. Acho que há miúdos, e eu vejo isso pelos nossos filhos, há uns que gostam imenso da música e que isso lhes completa completamente, e outros que não dão tanta importância à música, ou que dão mais à música ouvida do que à música tocada, e cada um tem que encontrar o seu espaço com ou sem música, ou com mais música ou menos música, mas acho que é importante a música.
Enquanto isso, nos camarins, o nervoso miudinho finalmente aparece.
É um bocadinho, não é nervoso, é a adrenalina está a começar a subir. Se tu, quando sobes um palco, queres fazer boa figura, queres comunicar com música, e eu, como sempre respeitei muito a música.
E 10 minutos depois da hora marcada, começa o espetáculo.
Boa tarde para a segura! Este espetáculo é o resultado de uma semana intensiva de trabalho na primeira escola de rock do país. Espero que passem um bom momento. Para nós foi muito fixe e espero mesmo que passemos aqui um bom momento. Até já!
Uma hora depois, há palmas, muitas. Para o encore fica uma música dos Príncipes, uma banda formada por 2 dos professores. A música ali faz todo o sentido, é um coro de vozes e chama-se Putos.
Foi maravilhoso mesmo, a sensação que estamos agora é com muito calor e pronto, está uma adrenalina ainda a bater cá dentro, igual à que foi a que começou o espetáculo.
Isto foi inacreditável. Um gajo está ali e só está ali para aquilo mesmo. Foi uma experiência, pá. Eu senti que estava fora de mim.
Vou-me lembrar muito da música do Sonic Youth, que eu adoro, e que cantei ali à frente e que foi espetacular. E claro, do medley que foi para partir tudo, e até mesmo da música da canção dos Putos. E correu muito bem.
Chega ao fim a escola de rock, 20 putos em êxtase, 5 dias de férias muito diferentes do habitual, guitarras distorcidas, feedback, choro, baterias no tempo certo, sangue nas mãos, riffs clássicos, baixos cheios de groove, gritos e muito amor à música.